Caríssimos irmãos e irmãs, a quarta-feira de cinzas é o dia inicial de um tempo muito bonito na vida da igreja, na liturgia da igreja, que é o tempo da quaresma. A gente que participa, a gente tem fé, e uma fé viva, praticante, a gente precisa perceber e se apropriar de tudo o que a liturgia nos oportuniza a celebrar. Porque a celebração da fé, na missa, de modo especial e específico, ela é motor, ela é alimento da nossa caminhada religiosa. A gente acredita em Deus, mas não é uma fé estática. É uma fé que pulsa e que celebra, e que se celebra, sobretudo. E é nesse sentido que a liturgia, com as suas palavras, com os seus símbolos, com a sua espiritualidade, a liturgia descortina para nós uma experiência religiosa muito bonita, e muito rica, e muito enriquecedora. E é assim que a gente tem que entender o tempo da quaresma. Quaresma, a gente sabe, são 40 dias que antecipam, ou melhor, que antecedem a semana da Páscoa, né? A Semana Santa, a grande semana da nossa fé, e que tem como objetivo exatamente preparar o nosso coração para a celebração mais importante, que é a celebração do Tríduo Sacro, a paixão, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E é através da quaresma que a gente volta o coração para aquele evento fundante, evento ponto de partida para tudo isso que a gente crê. E aí a quaresma, ela se converte numa oportunidade de experimentar a misericórdia de Deus de um modo muito sublime, muito especial. A gente vai ser convidado a um alto olhar, a um olhar de si mesmo, que é muito fecundo, porque olhar para si faz a gente perceber o quão avançamos ou não na nossa proposta religiosa, no nosso seguir Jesus Cristo. E é muito importante que, como pessoas conscientes, a gente tenha a capacidade de fazer isso e tudo. A gente precisa de autoavaliações na vida, no trabalho, nas relações humanas, nas relações afetivas, também na fé. É um olhar para si, é um contemplar-se com muita consciência e dizer: puxa, eu consegui avançar, eu consegui progredir. Ou, ó meu Deus, eu não consegui progredir. Tem que cuidar de mim, eu vou tentar ser melhor. E aí a gente vai dando passos constantemente. É fundamental ter esse tipo de postura. Porque se a gente disser para si mesmo: ah, não, eu não preciso. Ou então: ah, eu não tenho jeito, não vou me transformar nunca, não vou me converter nunca. Então a gente não sai do lugar. A gente vai criar raiz. E a gente coloca limites até a graça de Deus. Quando a gente diz: Senhor, não gasta tua graça comigo não, porque eu não tenho jeito. O Senhor é meu único. Mas o tempo da quaresma, ao contrário dessa lógica que não é de Deus, é um tempo de súplica e de um profundo exercício de humildade. No fundo é humildade. É a humildade que nos move, de dizer: meu Deus, eu sou tão pecador, mas eu não quero ficar nessa condição de pecador não, eu quero melhorar. Eu quero rezar um pouco mais, com mais fervor. Eu quero ser uma pessoa mais generosa em todos os sentidos. Eu quero ser uma pessoa que confia mais no teu poder, na tua graça, na tua providência. Eu quero ser uma pessoa que me faça um irmão, um com os outros.
E assim, a gente vai fazer a experiência da religião como Jesus planejou. Jesus não quis para nós uma religiosidade estática. Ah, acredito em Deus e pronto. Não preciso nem ir à igreja. Ah, rezar é na carola. Preciso ir à missa. Acredito em Deus e pronto. Não. Isso é muito pobre. Isso é muito pouco. É quase nada. Na verdade, a gente acredita em Deus, a gente precisa ser caminhante. E essa caminhada que a gente empreende é uma caminhada de aperfeiçoamento. E nesse sentido, essa direção do aperfeiçoamento, a quaresma é salutar. Aliás, é muito bonito a gente ver que as grandes religiões do mundo têm esse tempo, não é? De autorreflexão. Judeus têm o tempo do perdão. Os muçulmanos têm lá o tempo também da penitência. Para quê? Para que serve isso? Para você arrancar sangue das costas? Não. É para você rasgar o coração e dizer: meu Deus, eu ouço tanta coisa boa da tua palavra, da tua boca, e a minha vida ainda não está adequada de todo à tua proposta. Então eu quero, Senhor, me ajuda. E aí a misericórdia de Deus se derrama sobre nós em profusão, em generosamente. O tempo da quaresma é um tempo muito rico. E a gente começa exatamente com esse exercício de humildade, que é o rito das cinzas. A gente vai receber cinzas sobre a cabeça, e um dos versículos evangélicos que são usados no rito das cinzas é: lembra-te que és pó, e ao pó vais voltar. Ou seja, nós somos poeira, nós somos nada. Se a gente levar em consideração, por exemplo, os bilhões de anos de existência da Terra, por exemplo, o que é a gente? A gente é nada. Vamos aí amargurado com essa história de coronavírus, um vírus que ninguém nem vê e que mata a gente. A gente é nada, mas, apesar do nada que nós somos, Deus nos ama. Ele nos ama com um amor infinito, um amor que não tem medidas. Um amor que não tem limites. Um amor que sempre aposta tudo na gente. É disso que a gente se vale. Com esse exercício de piedade que evoca para nós a nossa condição frágil, limitadíssima, é que a gente começa a viver a quaresma. E é importante viver aquilo que nos diz São Paulo na segunda leitura da missa de hoje: o tempo da graça é hoje. O tempo da conversão é hoje. Não deixa para amanhã, não. Porque o amanhã pode não chegar. Hoje é o momento de vivermos a graça de Deus. Hoje é o momento da gente ter um coração mais crente, mais vivo, mais pulsante. Que pulsa esse amor de Deus. Que pulsa essa afinidade com o que o Senhor espera. É agora o momento favorável. Porque às vezes a gente sempre gosta de postergar, não é? Ah, deixa para depois. Ah, eu tenho que fazer isso no campo da religião e da fé, mas deixa mais para frente. Não. E se no futuro não chegar? São Paulo é muito claro. Nós somos embaixadores de Cristo. E Deus exorta através de nós a tornarmos-nos íntimos, todos nós e aqueles com quem convivemos, tornarmos-nos íntimos do próprio Deus, reconciliarmos-nos com Ele. Não vamos viver afastados de Deus, não, porque a vida sem Deus não tem sentido. A vida sem Deus é a experiência antecipada já do inferno. Ao passo que a vida com Deus é a antecipação do céu. É isso que a gente pretende. É isso que a gente almeja. E aí, para viver o céu, já aqui, a primeira leitura da missa de hoje, a profecia de Joel, diz para nós: voltai para Deus de todo o coração, com jejuns, com lágrimas, com gemidos, arrependidos dos descaminhos que a gente segue. E ninguém pode dizer assim: ah, mas eu não sigo descaminho, ah, mas eu não tenho pecados. A própria Escritura diz que o homem justo, o homem bom, peca 7 vezes no dia. Ou seja, todos nós estamos marcados por nossa condição frágil. Às vezes a gente olha para o lado e já cometeu um pecado com o olhar, com o pensamento, com o coração. Mas aí é que a gente se depara com a misericórdia de Deus, que nos convoca, que nos diz: voltai ao Senhor, porque Ele é bondoso, Ele é compassivo, Ele dá oportunidade para nós, Ele dá chance da gente deixar de lado o que não é bom e construir como obra mesmo das nossas mãos. Porque o bem não cai do céu, não, hein? Às vezes a gente fica de boca aberta esperando que caia do céu. Cai do céu a graça de Deus, mas ela tem que encontrar em nós retribuição, né? Tem que encontrar em nós resposta. Senão a gente está desperdiçando a graça de Deus. São Paulo até fala na segunda leitura: nós nos exortamos, não desperdiçai a graça de Deus. E se você está aqui e não fizer a experiência de uma proposta de conversão, você está desperdiçando a graça de Deus. E aí, como proposta de conversão, o tempo da quaresma traz para nós especificamente 3 atitudes. 3 atitudes, de certo modo, resumem o tempo da quaresma: o jejum, a esmola e a oração. Jesus até fala na leitura do Evangelho: essas atitudes, elas precisam ser resultado de um coração que deseja se converter para Deus. Com o jejum, a gente entende um sem número de atitudes, hein? A gente pode jejuar, por exemplo, de comida, como se propõe, como propõe o cristianismo, o tempo da quaresma, especificamente nas sextas-feiras. Mas não só de comida. A gente pode jejuar de muitas outras coisas que em si não são más, não são pecaminosas, absolutamente. Não, até muito justas. Mas delas a gente se abstém para oferecer a Deus. É um sacrifício. No latim, a palavra sacrifício vem de sacro facere, tornar sagrado. Você pode tornar sagrada a tua vida de diversos modos. E aí, no tempo da quaresma, Jesus vem dizer para nós: quando você fizer jejum, não desfigura o rosto, não, hein? Para todo mundo te ver abatido, cansado, morto vivo. Não. Quando você fizer jejum, lava o rosto, perfuma a cabeça. Porque ninguém precisa saber o que vai no teu coração, só Deus. E Ele sabe o que vai no teu coração. E sabendo, Ele é quem te retribuirá. A oração, a mesma coisa. E a oração nesse tempo de quaresma, ela tem uma conotação muito penitencial, como a temática do salmo da missa de hoje. O salmo 50 é o salmo penitencial por natureza. Quando a gente quer pedir perdão a Deus, a gente reza o salmo 50. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão do vosso amor, purificai-me. Lavai todo o interior do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. Os meus pecados estão sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei e pratiquei o mal aos vossos olhos. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face. nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo, e confirmai-me com o Espírito generoso. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, e a minha boca anunciará vosso louvor. A oração do tempo da quaresma é muito isso, é muito um reconhecimento das suas próprias fragilidades, é uma invocação da misericórdia de Deus. Mas isso também precisa ser resultado de um coração muito crente, muito vivo, muito íntimo de Deus. Se for boca para fora, não acontece. Se for só para ser visto pelos homens, como às vezes acontece com todos nós, a gente gosta muito de ser pensado muito bom, não é? Mas Deus conhece o coração da gente. A Deus ninguém engana, ninguém engana. E a terceira atitude quaresmal é a esmola, que é corolário, que é consequência de um coração desapegado. O que é a esmola? Ora, a esmola é resultado da caridade, é o fruto da caridade. Se a caridade for uma árvore, o fruto da caridade é a esmola. Mas pelo amor de Deus, não entendam esmola como um trocado que a gente dá, não. Essa caridade, ela é um coração generoso. É um coração que pensa que aquilo que eu tenho, Deus me confiou para administrar. E eu posso e devo fazer o bem com aquilo que eu tenho. E aí, nesse sentido, na vida da igreja, é fundamental a atitude da esmola. É fundamental. É fundamental você ter consciência de que a tua comunidade depende de você. Tem gente que vai ao estacionamento do shopping, paga 20, 30, 40 reais por tempo perdido zanzando dentro do shopping. E aqui vai na igreja e coloca R$2 na cesta da coleta. E acha que está dando muito. A gente acaba perdendo um pouco a referência. Na igreja a gente bebe da graça de Deus. E a gente não consegue perceber que tudo aquilo que eu tenho precisa estar a serviço disso. Ah, não, vou dar não, porque é para o padre. O padre não está aqui. O padre está aqui hoje, amanhã não está mais. É para a obra de Deus acontecer. Não é para Deus, não, porque a Deus ninguém compra. Deus não precisa de nada nosso. Mas a gente coopera para que a obra aconteça. E é fundamental que um cristão tenha compreensão dessa postura, dessa mentalidade de caridade que pauta a nossa fé. Se não for assim, alguma coisa vai ficar vazio aí. Alguma coisa tem que ser transformada. Tem muita gente que tem essa lógica, mas tem, ah, não, já estou lá, já ajudo com a minha pessoa, não preciso dar nada. Opa, tá bom. Quando você chegar no céu, é você e Deus. Porque é Ele que conhece as disposições do teu coração. Ele sabe até se você dá com generosidade ou não. Como a história da viúva, não é? Que deu uma moeda pequenininha. Mas Jesus diz, olha lá, ela deu mais que todo mundo. Porque ela deu com toda a disposição do coração dela. Ela deu tudo o que ela tinha. Os outros deram que sobejava, que sobrava. Tempo da quaresma é tempo disso. É tempo da gente falar de desapego, de generosidade. É tempo da gente falar de ajuda fraterna e de ajuda material também ao irmão. Tudo isso a gente quer viver no tempo da quaresma. Por isso a gente pede hoje, nessa quarta de cinzas, uma consciência cristã muito bem formada e a percepção de como na liturgia a gente cresce na fé, cresce como filho de Deus. E que o Senhor nos conceda sempre essa graça de crescermos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.